todos nós passamos por transições nas nossas vidas, mudanças de casa, escola, trabalho, no nosso corpo e na nossa consciência. São mudanças que nos tranquilizam, algumas vezes são traumáticas. A história também funciona dessa forma, com transições, onde percebemos mudanças na construção da sociedade, das personalidades e nas formas de ser. Há mudanças que ocorrem porque nós escolhemos, tais como os nossos caminhos e projetos científicos, como destaca o antropólogo Gilberto Velho, projetos como as pessoas mudam ou as pessoas mudam através de seus projetos. De acordo com o historiador também Peter Burke, a história faz parte do nosso cotidiano. Igualmente difícil de descrever ou analisar é a relação entre as estruturas do cotidiano e a mudança, visto de seu interior. O cotidiano parece eterno. O desafio para o historiador social é mostrar como ele de fato faz parte da história. Relacionar a vida cotidiana aos grandes acontecimentos, como a reforma da Revolução Francesa, ou a reforma ou a Revolução Francesa, ou as tendências a longo prazo, como a ocidentalização ou a ascensão do capitalismo. Isso é um trecho do livro do Peter Burke, tá? De 1992. Só para a gente citar que as transformações, por exemplo, estão totalmente no nosso cotidiano. Na antiguidade, tínhamos sociedades que se urbanizaram e aos poucos, mesmo dependentes da economia agrária, da fundição de metais e do trabalho em madeira e também no couro. Mas as guerras fizeram a urbanização perder algum sentido. Reinos externos ao Império Romano, que se formou, foram migrando ou invadindo territórios, somados às questões cristãs, proibidas no Império Romano por um tempo, em proteção, que eles julgavam que é uma proteção à cultura judaica e aos principais julgadores de Cristo em 33 DC. Assim, o Império Romano, com o avanço cristão, foi dividido em dois pelo imperador Teodósio, isso em 395, que era o ano já depois de Cristo nascer, que virou o Império Romano do Ocidente, politeísta, com capital em Roma, e também o Império Romano do Oriente, que também era chamado de Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, de religiosidade oficial cristã. Vamos pensar que o Império Romano, ele dominava toda a porção ali do considerado do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Então, todo aquele território ali, onde hoje a gente vê a Itália, o norte da África e também a parte da Europa, que a gente hoje considera Portugal, Espanha, França, tudo isso era o que era o Império Romano. Só que houve uma cisão após o nascimento de Cristo e o que acontece depois do nascimento do Cristo? Depois de um tempo, depois do avanço da cristianização sobre aquele território que era politeísta, cada vez mais reinos foram integrando o cristianismo como uma religião. Então eles tomaram isso como uma forma de dominar os outros territórios, que eram considerados anticristãos, e começaram a entrar em guerras contra esses estados politeístas. Então a gente vai ver uma mudança aos poucos, né? Não aos poucos, mas ao longo do tempo. A partir de 27 a.C., a gente tem ali, em 27 a.C. nascer, a gente tem todo esse território ocupado. Quando vai 395 depois de Cristo nascer, você vê o território já dividido, porque tudo começa quando Cristo nasce, propaga as ideias cristãs, né, as ideias que a gente chama de cristãs, né, que eram a filosofia de Jesus Cristo, né, a filosofia de igualdade de classes sociais, que os romanos não aceitaram. Então, isso foi sendo propagado depois da morte dele, até que em 476, anos depois de Cristo nascer, a gente tem um grupo em grupos, né, nesse todo cristãos em todo esse território, que eles começam a se unificar. Então a gente tem aí em 476 DC o fim do Império Romano do Ocidente, que era politeísta. A gente tem aí Odoacro, que é um rei cristão naquele ano, que vai depor um jovem imperador chamado Rômulo Augustulo. E assim ele vai por fim ao tempo antigo, que a gente vai marcar isso na história. Isso é teorizado, gente, desde a época lá da Idade Moderna, quando começaram a surgir as primeiras teorias da história, né? As primeiras teorias da formação da história como ciência. E o que, que a gente tinha na Antiguidade? Na Antiguidade, nós tínhamos sociedades com uma tendência à urbanização, a um êxodo rural. As pessoas estavam saindo do campo e migrando para as cidades. A gente tinha um investimento alto de governantes em guerras para expandir o território do Império Romano, mas resultou em diversas crises. A gente tem a morte de Cristo em 33 DC, que vai gerar a dispersão das suas ideias e da igualdade social, e surge o cristianismo em um período de crise política e financeira. E o cristianismo se espalha na época pelo território que hoje é o que a gente chama de europeu e Oriente Médio. E vai tendo então a adesão dos reis, imperadores durante o século III. O cristianismo, que a partir do rei Constantino I, vai dominar territórios e fundar o Império Romano do Oriente cristão, após guerras contra outros herdeiros ao trono em 312 anos depois de Cristo nascer. Então vão acontecendo várias migrações e guerras organizadas pelos germânicos, que vão transformar aos poucos a cultura e a economia política. Então a gente tem aí o início do período medieval. As cidades são destruídas com as guerras e formam-se reinos com economia rural, ou seja, a gente vai ter um êxodo urbano, as pessoas vão sair das urbes e indo para o meio rural. A gente tem os reinos estabelecendo historicamente o que a gente chama do feudalismo. A gente tem o tratado de suzerania, que eram os donos de terra, que faziam contratos orais com trabalhadores, que era o suzerano. O senhor suzerano era o dono das terras. E tem a vassalagem, que era o trabalhador que jurava fidelidade ao seu suzerano. E a gente tem a talha, que é o quê? A metade do que é produzido pelo trabalhador era doado para o senhor suzerano, que também, em alguns lugares, a gente pode considerar que era o rei daquelas terras. E a gente tem a corveia, que é o trabalho no castelo, como vassalagem. Eles trabalham no castelo por gratidão daquele senhor deixá-los trabalharem naquelas terras. E a gente tem uma série de banalidades, né, acontecendo, que é o imposto pelo uso de ferramentas. E também tem o tostão de Pedro, que é o imposto que é dado pelo cristianismo. A igreja vai pregar um imposto para que seja pregado naquelas terras. Então tem o tostão de Pedro. Então a gente tem essa mudança, gente. Você tem ali as cidades urbanas e organizadas naquela forma antiga, com também politeísmo, só que era um politeísmo onde o cristianismo era proibido. Então surge o cristianismo, alguns reis passam a perceber que dá para lucrar com o cristianismo, se aliando ao cristianismo que estava formando-se como uma religiosidade, né? A igreja cristã, né? No caso, que vai se formar, que a gente vai chamar de igreja católica. E assim a gente vai transformando esse espaço social. E isso tudo com um marco histórico, que é o ano de 476, quando acontece o fim do Império Romano do Ocidente. A transição histórica de hoje é a que ocorreu entre a Antiguidade e a Idade Média. Para o historiador José de Barros, a crise no Império Romano foi desenvolvida ao longo do século III, porque houve empobrecimento, citando ele, houve empobrecimento da população, gerando confrontos sociais, desmonetarização e crescimento da economia rural, centralização do poder imperial em detrimento da antiga economia senatorial, petrificação da sociedade em segmentos bem definidos, burocratização e militarização do poder, intensificação de exigências fiscais e penetrações dos povos bárbaros que eram considerados bárbaros, né, que na verdade são os estrangeiros, né, e o desenvolvimento de um novo sentimento religioso. Esse novo sentimento religioso é o quê? O surgimento do cristianismo. O Jacques Legoff, que é um outro historiador, que propôs uma nova leitura sobre as invasões bárbaras, inclusive, que pode ter sido, não necessariamente, já parafraseando Legoff, pode não ter sido necessariamente como um saque, um em destaque, ou uma invasão específica, mas sim como todo um conjunto de acontecimentos relacionados às invasões ou migrações germânicas para todos os territórios ali da Europa. Nesse sentido, fariam parte de um mesmo acontecimento pacote, ou seja, não foi só as guerras, a mudança política, mas sim as migrações, porque quando você... as pessoas saem de um território e entram em outro, os pensamentos também mudam, os pensamentos se misturam, as culturas se misturam. Então isso também muda o sentido de por que manter ali, já que os germânicos e várias outras ali em volta, territórios em volta, são cristãos. Então qual é o sentido de proibir o cristianismo como era na antiguidade proibido? Então precisou ser um rei se declarar cristão, um rei do Império Romano se declarar cristão, que foi Constantino, e assim dominar, né, a partir depois de seus filhos e seus herdeiros, e a partir de Odoacro, que era um dos seus herdeiros, lá, bem lá depois, e dominar todo esse território em 476 d.C. Assim compreendemos que as mudanças ocorridas para a formação dos novos reinos é proveniente da crise de um grande império que se arruinou investindo em guerras e não na aceitação do cristianismo. Então nós temos a transformação acontecendo. A urbe romana deu lugar às cidades medievais, a economia passou a ser em torno da posse do trabalho de terras, as feiras sazonais são espaços para a troca de produtos de estação, depois evoluirão para os grandes, que a gente chama de burgos, que eram os grandes mercados, que vão virar grandes prédios em formato de castelos, onde concentram-se mercadores. O cristianismo passa a dominar como religião e utilizada como forma de imposição de poder contra reinos não cristãos por guerras, isso dentro das cruzadas, que vai de 1096 até 1291. A cultura romana não acaba, foi preservada na Península Itálica, que até hoje é um museu a céu aberto dessa parte da história europeia. Ou seja, nós temos aqui, gente, ainda vivente no nosso dia a dia, ainda muito vestígio do que foi a cultura antiga. A nossa democracia que nós conhecemos, o Estado republicano que nós conhecemos, é baseado na ideia antiga, que nós reformamos e reformulamos, e cada Estado tem a sua. Cada Estado tem a sua forma de democracia, seu desenho de republicano no mundo. A Idade Média tem esse nome porque historiadores da época moderna localizaram isso no meio entre a antiguidade, que eles denominaram antiguidade, e a contemporaneidade que eles viviam. O que era a contemporaneidade que eles viviam? Que era a idade que a gente hoje chama de idade moderna. Portanto, gente, é isso. A partir do ano de 476, que a gente tem um marco ali, que é o fim do Império Romano do Ocidente politeísta, o fim desse Império Romano, que era politeísta, é o que marca praticamente o fim da Idade Antiga e o início da Idade Medieval. Eu sou o professor Fabiano Lima e esse é o meu podcast. Continua que tem mais áudio aqui agora. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabistoria@gmail.com, fabistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.